A presidente do Hospital de Clínicas, doutora Nadine Clossel. Presidente, bom dia.
Oi, bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Tudo bem?
Tudo certo. Bom dia. Obrigado por nos atender nesta manhã. Então, a situação do Hospital de Clínicas é mesmo de alívio? É esse momento que o hospital está finalmente começando a viver, doutora?
Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Passou tão rápido, né, esse tempo. mas eu diria que alívio é uma palavra um pouquinho forte. Eu acho que a gente está enxergando uma certa redução lenta na demanda COVID, mas a pressão é muito grande em relação à demanda não COVID, né? É o que a gente vem batendo nessa tecla desde o início. As outras doenças não deixaram de existir, né? E o mundo inteiro mostrou isso, né? Aumento de morbi e mortalidade de outras doenças, né? Pessoas que evitavam de vir ao hospital, cirurgias que foram canceladas. E no momento em que a gente consegue enxergar um pouquinho de redução no COVID, a gente imediatamente está tomando atitudes cautelosas, né? Para poder dar conta dessa demanda, né? A nossa emergência já está com outro patamar, né? Hoje eu acho que já tem 80 pacientes lá. E a gente está retomando as atividades de bloco cirúrgico, de transplantes, com bastante cautela. Então, acho que alívio ainda não, escola.
Ainda não. A gente está torcendo muito por isso. O que significa essa transição de estrutura? Mais leitos, sim, para outras especialidades,
significa
o pessoal...
No primeiro momento, acho que a gente tem duas grandes áreas que a gente redesenhou aqui dentro, né? Vocês acompanharam muito bem a questão da ampliação de leitos dedicados ao COVID, né? Porque coincidiu com a nossa obra ter ficado pronta, então toda a comunidade porto-alegrense acompanhou isso. Mas o que as pessoas talvez não tenham acompanhado tão claramente é o que aconteceu dentro do hospital, nas enfermarias, né? Houve fechamento de áreas de enfermarias clínicas, né? Bem significativo para poder acomodar os pacientes que tinham alta da UTI ou pacientes que vinham de outros lugares e que não precisariam de UTI. Então chegou um momento aqui que nós tínhamos 82 pacientes nas enfermarias e isso às custas de fechar as enfermarias. Então, a gente vem também, então, de semana passada para cá, o jogo de peças é diminuir as áreas dedicadas ao COVID, tanto no CTI quanto nas enfermarias, para poder dar vazão ao bloco cirúrgico, então, que começa a retomar suas atividades de cirurgias, remarcações atrasadas. Assim, o déficit que nós estamos de cirurgias e de procedimentos é muito grande, né? A gente tem que chamar essas pessoas para organizar tudo isso. Então, é isso, é trocar um tipo de paciente, um tipo de doença por outro, né? Então, é uma reorganização de fluxos dentro do hospital, que envolve a CTI, basicamente, as enfermarias e o bloco cirúrgico.
Em matéria de COVID, doutora Nadine, qual foi o momento mais crítico para vocês, para a gente comparar com os números de hoje?
Eu acho que eu estou com a curva aberta aqui, Rosane. Acho que o momento mais crítico foi ali a primeira semana de agosto. Ali, aqueles primeiros dias, a gente estava batendo ali 100, 101 pacientes COVID, né, dentro do hospital, na CTI, né? E a gente observando a curva agora, ela reduz um pouco, é verdade, especialmente nas últimas duas semanas, mas é num patamar alto ainda, isso que a gente vem falando, né? Então, é importante passar a mensagem de que esse é um cuidado que tem que continuar, né? Porque a gente está vendo movimentação crescente na cidade, né? Iminente volta às aulas, etc. Então, a gente não está num limite de segurança para respirar muito aliviado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós somos um hospital de altíssima complexidade e tem que dar conta das outras demandas, né? Então, é importante a quantidade de consultas represadas, por mais que nós tenhamos acelerado as sessões de teleconsulta, né? Isso fica um déficit que tem que ser retomado, né? Então, o hospital vai continuar muito lotado, né? Mas, provavelmente, a gente vai conviver por um bom tempo com áreas que vão ser dedicadas ao COVID, tanto no CTI quanto nas enfermarias. Por quanto tempo é uma pergunta ainda sem resposta e o mundo inteiro está vendo a segunda onda.
Na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Inglaterra enfrentando uma,
Eles vão pegar o inverno agora lá, né?
Então
eles vão entrar em lockdown de novo, em situações que a gente não imaginava, né?
Doutora Nadine, deixa eu lhe perguntar, vocês têm um comitê de crise aí que trabalha muito com dados, é muito especializado, e embora nós tenhamos algumas certezas, existem ainda muitas dúvidas sobre essa pandemia. Mas qual é a projeção de vocês? A tendência é de queda mesmo agora? Nós vamos entrar outubro, afinal, vivendo uma queda mais expressiva nas internações hospitalares?
Bom, Escola, eu acho que aqui... Eu evito falar em números, eu tenho evitado falar o tempo inteiro, desde que a gente vem conversando, porque a gente não está conhecendo muito sobre esse vírus, né? Eu diria que, assim, olhando para a curva, como eu estou vendo agora, na minha frente aqui, eu esperaria ainda mais umas duas semanas para ver se essa tendência vai se manter. Porque a outra ponta da equação, e a gente sempre fala isso, é o grau de mobilidade e o quanto as pessoas vão continuar atentas as questões de distanciamento, uso de máscara e higiene de mão, né? Então, parece uma coisa banal, mas isso é muito importante. Então, a considerar que a curva vá assim, em duas semanas a gente deverá estar chegando quase na metade do que nós estamos hoje, né? Mas vai depender muito dessas outras variáveis. Vai depender também do frio, se as pessoas vão ficar mais dentro de casa, mas aglomerados, né? Tudo isso atrapalha, a gente está vendo isso no hemisfério norte, né? E as pessoas foram relaxando, veio o verão, todo mundo relaxou lá, acharam que tinham virado a página, né? E não viraram, né? Então, como prever isso com certeza? Não sei, Escola.
Tá. Doutora Nadine, como está a situação dos profissionais? Porque o estresse no mundo inteiro é muito grande. De todas as equipes, né, que vão do médico intensivista ao pessoal da limpeza, da higienização dos hospitais.
Eu acho que a palavra é cansado, Rosane. O pessoal está muito cansado. É muito tempo nessa tensão, entende? É muito tempo. Não tem folga, né? Então, o pessoal está muito cansado. Acho que houve uma certa redução de profissionais ficando positivos para o Covid, isso a gente observou, a gente também acompanha diariamente isso aqui no Clínicas, a gente está com um percentual perto de 28% de profissionais que ficaram positivos, isso mais ou menos estabilizou, né? Mas é muito cansativo, o pessoal da CTI, como tu mencionaste, higienização, trabalho o tempo inteiro, e o pessoal que está na linha de frente, na coordenação dessa atividade, reuniões diárias, ajustando todos os fluxos, sem trégua, né? Então, eu tenho dito que a retomada do hospital, que vai acontecer agora nessas próximas semanas, ela é tão ou mais pesada do que o preparo, porque em algum momento a gente acabou entendendo o que precisava ser feito e era só manter a energia, né? Agora, cada dia é uma porta que precisa ser aberta, né? Nessa retomada de atividades não Covid do Hospital de Clínicas, que é um grande hospital, né? E que está acostumado a fazer perto de 40 mil cirurgias por ano, né? E claro que a gente não vai chegar nisso. Então, as próximas semanas, elas não são semanas para a gente aliviar, semanas para a gente botar energia para o hospital voltar a ser o que era, com um ingrediente novo que veio para ficar. Eu acho que enquanto a gente não tiver uma vacina realmente de âmbito já populacional, eu acho que a gente vai mais um ano falando sobre Covid. Covid vai continuar na nossa vida.
Doutora Nadine, muito obrigado mais uma vez pela atenção da senhora. Bom trabalho para vocês aí. Transmita, bom, mais uma vez, né? Sempre que nós conversamos aqui, transmita nossa solidariedade, nosso apoio às equipes de saúde que trabalham dentro do hospital no enfrentamento a essa doença.
É importante manter a informação com vocês, a transparência, para que a gente possa seguir. Acho que Porto Alegre está saindo muito bem. Importante deixar essa mensagem final. Os números de Porto Alegre são impressionantemente bons. Isso reflete muito a comunidade e a gestão, o Estado. Acho que Porto Alegre, quando tudo terminar, vai ter um dos melhores índices de mortalidade do país. Vamos seguir trabalhando.